o trabalho de prevenção à dengue no município de Vacari. Estamos recebendo a Flávia Turmina, que é coordenadora da Vigilância Ambiental aqui do município, e também a Sandra Ciotti, que é agente de endemias. Muito bem-vindos ao programa. Flávia, bom dia.
Bom dia, Mira, bom dia aos ouvintes da rádio.
Bom, é sempre oportuno, não é, Flávia, falar de prevenção à dengue. Como é que está a situação no município de Vacari?
Agora, nesse momento, a gente está organizando ações no cemitério, vamos estar distribuindo sementes de crotalária, orientações, e pedimos assim às pessoas que cuidem para as flores no cemitério, que não coloquem água, e se colocar água, encha de areia, para evitar que o mosquito se dissemine. A gente está fazendo campanhas de orientação, até o momento está controlado, porque é agora, nesse momento, que começa a aparecer. Inclusive, nos últimos dias, já apareceu um caso positivo, na semana passada. Então, temos que ter cuidado redobrado.
Uhum. Um caso positivo de?
Dengue. De larva positiva. Uhum. Tivemos um caso, uhum, já nessa semana que passou.
Certo, mas de pessoa infectada?
Não, pessoa infectada agora não. Teve no início do ano, tivemos 6 casos, né, Sandra? De infectado, e assim, ó, focos nesse ano já tivemos 84 focos.
84.
De janeiro a setembro, que a gente fechou. Tivemos 84 focos, 2 casos autóctones, que autóctones é quando a pessoa é contaminada no próprio município. Que começou esse ano. Que começou esses casos no município em 2024, que ele passou a ter a própria contaminação. Nos outros anos a gente não tinha, agora a gente tem. Então, cuidado redobrado. Tivemos 2 casos em 2024 e nesse ano de 25 já tivemos também 2 casos, uhum, de autóctone que foram contaminados aqui.
Aqui no município. Os Isso. outros são chamados importados.
Isso, que vem de fora. As pessoas nas férias viajam muito, né? E daí, como aqui temos 2 BRs, né? Então, são pessoas que vão para outros municípios, para outros estados e voltam já contaminados. Que nesse ano tivemos 6, no ano passado tivemos 13.
Uhum. Agora, Flávia, dá para considerar mesmo com os números aí, que eu não sei, eu como leigo acho que são baixos, sob controle total?
Sob controle, porque já a gente está sempre em vigilância, né? A gente faz todos os trabalhos de rua, elimina os focos, a gente fica aplicando os inseticidas nos locais, inclusive nesse lugar que deu o foco também vai ser aplicado, né? Então, por isso que a gente mantém sob controle, mas assim, ó, temos que ficar em alerta, uhum, com os cuidados.
Perfeito. Sandra, bom dia.
Bom dia, Miro. Bom dia, ouvintes.
Bom, como que é feito esse controle, então, na cidade em geral, Sandra?
Primeiramente, a gente desenvolve dentro da vigilância ambiental todos os programas que são preconizados pelo Ministério da Saúde. E, como a enfermeira bem falou, a gente consegue manter essa estabilidade no quesito de infestação do inseto, principalmente, que a ambiental trabalha com o inseto, em função de nós conseguirmos manter esses programas, todos eles, em dia. Como é que nós fizemos na cidade? É de conhecimento da comunidade, que os agentes visitam diariamente casas, entram em pátio, verificam, fazem eliminação de focos, viram recipientes com água. Fora essas visitas, nós temos a tal da visita dos pontos estratégicos, que são quinzenais. Esses locais, o que, que são? São esses locais que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que são locais de que é de grande risco à proliferação, ou seja, ele consegue ter naquele mesmo estabelecimento vários locais que podem servir como criadores do mosquito. Temos o Lira, que é feito a cada 3 meses, também, que é um extrato da cidade, que a gente vai fazer visitas aleatórias, que não é nós que estipulamos a visita, também é o Ministério da Saúde, através de uma estratificação que a gente faz. Ali, a gente consegue perceber onde que nós temos os pontos de calor. O que, que seriam os pontos de calor? Como a enfermeira bem falou, são aqueles pontos onde nós temos um mosquito instalado. E como é que nós vamos monitorar esse ponto? Através das ovitrampas. O que, que são essas ovitrampas? É essa nova tecnologia que está funcionando muito bem em todo o estado, que a gente instala aquele vasinho preto, que é um vasinho de folhagem, com a água, que aquela água é uma solução preparada dentro da vigilância para atrair a fêmea. Aí a gente consegue pegar já desde o início do ovo. Hoje, por exemplo, está sendo instalado ouvitrampas na cidade. Daqui 5 dias vão ser recolhidas. 5 dias após vai se fazer a leitura. Então, nós estamos dentro daquele prazo previsto para chegar naquele local e fazer o enfrentamento do mosquito naquele local.
Onde foi encontrado, no caso, esse caso positivo? Foi desta forma?
Não. Esse caso positivo foi no trabalho do dia a dia, no LI mais T.
Opa.
Não foi nem um ponto estratégico, foi num local... Fora
aleatório.
Aleatório. Foi numa visita aleatória. Por isso da importância da comunidade receber os agentes de endemias na casa. Porque eles estão bem identificados, eles vão lá, dão um nome, é bem fácil para identificá-los. Certo. Qualquer dúvida, é só ligar para a vigilância que a gente vai dizer se é ou não dos nossos.
Uhum.
Foi numa visita esporádica que foi detectado isso.
Certo.
As ovitrampas, nós tivemos uma positiva agora em julho. E onde é que são instaladas as ovitrampas? Quando, muitas vezes, já vim aqui na rádio, falei a respeito, as ovitrampas são instaladas dentro de um comércio, dentro de uma residência, dentro de uma garagem, num local protegido. Julho...
Ah, não é em local aberto?
Não. E julho foi um mês muito frio aqui em Vacarias.
Uhum.
Deve se recordar. Pois essa ovitrampa estava instalada dentro de uma residência.
E foi ali que foi encontrado.
Foi encontrado 50 e poucos ovos nessa ovitrampa.
Nossa senhora.
E em julho, dia muito frio. Não foi de acreditar, mas
isso
nós
mostra que não aparece só no verão, então, não.
Durante,
né,
o inverno, ele tendo condições, eu sempre digo assim, tendo condições dentro de casa, hoje nós temos aquecimento, nós temos tudo, e ele tendo aquela temperatura adequada, ele vai ficar aí. Ele tem comida, ele tem como se proliferar, ele sobrevive. Dentro de casa. Por isso que hoje as pessoas precisam tomar muito cuidado no interno da casa também, não somente no externo. E com relação às atividades, agora na semana que antecede o Finados, nós da Vigilância Ambiental vamos fazer um trabalho intensivo ali nos cemitérios, distribuindo sementinhas da crotalária. Por que que a gente usa a semente da crotalária? Porque a crotalária, ela tem uma florzinha e essa flor atrai um outro inseto, que é chamado a libélula. E essa libélula faz a ovoposição dela nos mesmos recipientes do Aedes aegypti. E a larva da libélula se alimenta da larva do Aedes aegypti. Por isso que nós pedimos para as pessoas, levem em casa, plantem no seu jardim. Vai atrair esse inseto. Esse inseto, se tiver alguma água ali, vai depositar seu ovinho aí. Claro, vai ter água por descuido, não porque eu vou manter minha água da chuva armazenada,
sim,
lá.
Sim.
E ali ele faz esse processo natural de controle do Aedes aegypti.
Seria um predador, digamos.
Um predador natural.
É,
exatamente,
predador
isso.
Natural. Uhum.
Aí, ainda falando com relação a finados, vamos já falando para a comunidade que nós vamos fazer o pré-finados e o pós-finados. Ali, 5 dias depois do pós-finados, a gente vai entrar nos cemitérios e a gente vai eliminar todos os recipientes que contêm água e que estejam ali na condição de risco de proliferação do inseto.
Uhum.
Porque nós positivamos a semana passada, já para um foco do mosquito, em pleno outubro, que era difícil acontecer isso. E o que a gente vê no estado de dados aí, a gente vê que o mosquito está se proliferando rapidamente. E Vacaria não foge do mesmo estratificação. Se vê pelos números que nós temos aí, né?
Uhum.
Até agora em setembro. Então, a gente vai fazer essa eliminação. Daí as famílias procurem, vai visitar seu ente querido, procurem aquele vaso, mantém cheio de areia. Procurem não manter água dentro do cemitério, porque nós vamos ter que eliminar tudo que tem de água ali. Isso aí, nós precisamos fazer isso até por saúde pública. Nós pensamos na comunidade no geral.
E colocando aqui para vocês assim, a gente fez um apanhado geral desde 2022 a respeito dos focos de mosquito, onde a gente encontra o local. Em 2022 foram 16 focos. 2023, 29. Vejam como está aumentando. 2024, 41. E este ano, de janeiro a setembro, já foram 84 focos.
Puxa vida.
Então está aumentando muito.
E é assim, houve uma crescente, né? Desde 2022.
Exatamente.
Bom, aí mostra o quê? Que está faltando um pouquinho de cuidado da população?
É, eu diria assim, ó. Com relação aos cuidados, nós sabemos que nós temos uma grande maioria da comunidade que trabalha junto com a gente, mas nós temos aquela minoria que é bastante resistente. E às vezes essa minoria, pela resistência deles, está ocasionando, eu não digo que eles estão ocasionando a proliferação do mosquito, mas nesses estabelecimentos, nessas residências, nesses terrenos que estão mantidos de forma inadequada com recipientes de água, vai acabar infestando quem está na sua volta. Porque a fêmea tem um voo de 300 metros. Ela pode... A minha casa está naquelas condições com água da chuva armazenada, com pote de flor, com etc. A casa da Flávia, do meu lado, está super organizada. Uhum. Da minha casa ali, eu posso proliferar vários tipos de inseto. A casa dela ali, de repente, ela saiu viajar e deixou o bebedouro do cachorrinho dela lá, que ela cuida super bem. Vai servir também de ovoposição para ela. Porque ela não vai distribuir ovos só no ambiente. Ela se dissemina naquele ambiente. Então, assim, o que, que eu peço? Eu peço para essa pequena minoria de pessoas que ainda são um pouco resistentes, observar mais a sua casa. Aí a água da chuva eu uso para a lavoura. A lavoura... Pode ser usada a água da chuva, mas tem que ter condições para armazenar água. Não dá para eu armazenar uma água da chuva com matéria orgânica sem ter um tampamento adequado, um uso de um produto adequado para evitar a proliferação do mosquito. Precisamos estar alertas. Eu sempre falo o seguinte, ó, de outubro a junho é o período mais crítico para a vacaria. É o período em que nós mais temos o boom dos focos. É só começar a observar de agora em diante.
E se as pessoas tiverem assim, ó, pequenos cuidados no dia a dia, eliminando os criadouros, onde se acumula água, a gente vai conseguir manter sob controle. Até assim, vamos passar um pouquinho das orientações que a gente passa no dia a dia.
Ótimo.
Que os agentes de endemias vão nas casas e repassam para as pessoas. Tem bastante gente que tem caixa d'água. Procure manter fechada essa caixa d'água. As calhas das casas também... cai as folhas, entope, tem que procurar limpar para não acumular água. São, assim, pequenos cuidados do dia a dia. Tela de proteção nas janelas também, para evitar que o mosquito entre. Areia nos vasos de flor, ou deixar sem o pratinho embaixo, quando planta a flor, que daí não acumula água. A gente se depara no dia a dia com bastante gente coletando água da chuva em tonéis, em baldes, em tambores. Podem coletar, não tem problema. Mas assim, ó, colete e depois feche.
Uhum.
Para que o mosquito não se prolifere. Ah, os pneus que tem por aí bastante que a gente vê, procure deixar em local coberto, porque a água se acumula ali, fica e se torna um foco para o mosquito. Os ralos das casas também, procurar manter sempre bem fechadinho. Ar-condicionado, limpar aquele acúmulo de água que tem no ar-condicionado, nas geladeiras. A gente sabe que é complicado. As pessoas não fazem, e daí, por poucos que não fazem, acaba assim contaminando as pessoas.
Uhum.
Como a Sandra já colocou, do cachorrinho lá, troque água todo dia, lave. Porque é um lugar que o mosquito vai e não adianta, ele vai parar ali. Resíduos, lixo que jogam nos terrenos, garrafinha pet, essas coisas assim, ó. É exemplo, na esquina da minha casa, eu vivo juntando lixo que as pessoas ficam jogando, garrafa aberta, potinho, hoje em dia tem coisa, muita coisa descartável. Aquilo fica ali, chove, acumula e daí se torna um foco do mosquito.
Até nesse sentido, Flávia, duas ouvintes aqui mandaram a pergunta dentro desse problema dos terrenos baldios, em que os donos não cuidam e ali pode acumular lixo, esse material descartável que acaba às vezes o vento levando também, potes e tal. Ela pergunta quem se responsabiliza por isso, como tomar providências, né, em relação a esses terrenos baldios que os donos não cuidam, e são muitos na cidade.
O que que nós, como agente de endemias, fizemos nesses tipos de situações? Que isso que nem está se fazendo ali, a gente recebe na forma de denúncia, com o endereço e o local. A gente faz a visita no local, inspeciona o terreno e, a partir do momento que a gente sai de lá, a gente encaminha junto ao setor de fiscalização para providenciar, localizar o dono, o proprietário daquele local, para pedir essa limpeza. Nós fizemos esse tipo de encaminhamento daí.
Uhum.
Mas nós fizemos sempre a parte da inspeção. A inspeção quanto ao foco, quanto à situação que está lá, é nossa. Nós fizemos isso.
E a comunidade também pode procurar seu agente de saúde para orientar, porque eles também nos ajudam nesta parte de prevenção. Uhum. E, assim, eu falo porque eu também trabalhei em unidades de saúde. Os agentes de saúde podem também ligar para a fiscalização, ligar para nós e estar fazendo esse tipo de trabalho. E orientar esses vizinhos para que quando coloquem essas embalagens, que coloquem bem embaladinha para o pessoal coletar. E não que fique o vento levando e acumulando água, lixo, enfim, no, nos terrenos baldios, que a gente vê que tem muitos na cidade.
Exatamente. Bom, porque, na verdade, todo mundo tem que ter o cuidado, né? Se não adianta vocês virem aqui falar, fazer o trabalho de rua, se o restante da comunidade também não colabora. Aliás, nós, digo nós enquanto comunidade, cada um é um agente de endemia, para dizer assim, né? Que ajuda a cuidar aí. Bom, a Vacaria, então, tem números que vêm crescendo, focos, e é preciso atenção de todos aí nesse momento para evitar problemas maiores. Um telefone para contato da vigilância, então, que as pessoas possam fazer essas denúncias, Sandra.
É no 3231-6450.
3231-6450.
Isso.
Pode ligar, dá o endereço.
Durante o expediente,
fazer a inspeção.
Aí a gente anota essas denúncias. Já vou dizer, a gente tem um número significativo de denúncias. A gente vai fazendo durante a semana. Uhum. Daí eu não vou dizer, eu faço amanhã, que às vezes eu não vou conseguir. É durante a semana.
Durante
a gente faz essas inspeções e faz todos os encaminhamentos necessários durante esse processo.
Perfeito. Muito obrigado, Flávia.
Nós é que agradecemos o horário disponibilizado.
Obrigado, Sandra.
Obrigada, Mira. Obrigado, ouvintes.
Um abraço. A Flávia Turmina, que é a coordenadora da Vigilância Ambiental aqui de Vacaria, junto com a Sandra Ciotti, que é agente de endemias. O alerta está lançado. Cabe a cada um de nós agora fazer a sua parte, né? Colaborando para que não tenhamos números negativos em relação à dengue no município, ainda nesse restinho de ano aí. E nem no próximo ano, que já se avizinha.